Data 24 de abril, abertura da conferência do colo, instalação da reunião. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, dia 10 de abril. Manifestação do Procurador-Geral. Como eu tenho uma manifestação um pouquinho longa, eu vou deixar para fazer a minha manifestação ao final. Manifestação da Corregedora, quando ela chegar, ela faz a dela também. Manifestação da Excelentíssima Senhora Coordenadora. Antes, eu quero registrar aqui a presença dos Excelentíssimos Senhores Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes, promotor de Justiça, da Doutora Tereza Cristina e Doutora Tereza Cristina, que eu pedi para ficar, Doutora Tereza, para assistir um vídeo que a gente vai passar daqui a pouco de um projeto chamado MP Itinerante. É por isso que os servidores estão aqui também. Eu pedi para a senhora ficar e assistir esse vídeo. Quero registrar a presença do nosso coordenador de recursos humanos, Dr. Sávio, Doutora Lígia, diretora financeira, Dr. José Ailton, diretor de planejamento, Dr. Carlos Tavares, diretor administrativo, e Dr. Milton Barreto, coordenador do Centro Médico do Ministério Público. Por sinal, Dr. Milton, o senhor tem se mostrado um cantor incrível, né? Eu acho que aquele dia quem estava lá era Rodô, Josenias, Jorge, né? E me diga uma coisa, doutor Rodô Marques, o senhor já viu alguém cantar com tanta...
Cantor e ator.
Ator não sabia. O microfone, por favor, assessoria.
De West.
Eu não sabia, não. Mas olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós tivemos uma apresentação do Dorival Caymmi, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e várias programações que nós vamos ter. Mas, Milton, me impressionou muito a sua interpretação. Inclusive aquele copo na mão, ele deixou a interpretação mais realista. Foi perfeito, aliás, o coral está todo de parabéns, né? O colégio não teve oportunidade de ver ainda, né, doutor Rodô Marques?
Perfeito.
Mas vai ver, porque na inauguração do espaço lá do governador Marcelo Deda, vai ter uma homenagem a Dorival Caymmi, e quem vai cantar é a nossa...
Doutor Marcelo,
nosso coral. Pois doutor Rodô Marques.
A apresentação do doutor Milton, com certeza Nelson Gonçalves perde para ele.
Eu acho também.
Ele como o doutor Marci disse, além de cantor, é um verdadeiro ator.
Impressionante. Eu fiquei, viu, Milton, verdadeiramente impressionado. Eu fiquei impressionado com todos os cantores, foram 10 mais ou menos, mas fiquei particularmente contigo pela interpretação que você deu. As meninas também, as meninas foram maravilhosas. Manifestação da Excelentíssima Senhora Coordenadora Geral do Ministério Público.
Vou deixar também para depois, professor.
Pois não, Excelência.
Ela, por motivo de saúde, foi com o médico e não vai comparecer.
Ah, então, consta em ata, viu, Carlos Augusto? Doutora Cristina, por motivo de saúde, não comparecerá hoje. Manifestação do ouvidor do Ministério Público, doutor Zé Carlos.
Tudo, bom dia a todos. Tudo em ordem na ouvidoria.
Manifestação de procuradoras e procuradores. Ordem do dia. Bom, eu vou pedir licença para os procuradores. E eu vou começar a nossa sessão de hoje, na minha parte, com a apresentação. Cadê o relatório do já temos o relatório do MP Itinerante? Bom, trata-se... Apaguem as luzes, por favor. Trata-se da apresentação de um projeto chamado MP Itinerante. Este projeto é um projeto que é desenvolvido em vários estados da federação, mas de maneira mais, digamos assim, não tão incisiva e não tão com uma estrutura tão boa quanto nós criamos aqui em Sergipe. Eu chamei os diretores, chamei a parte do pessoal da administração para que viessem assistir o DVD, porque eu sempre gosto de compartilhar com vocês, né? E queria dar em primeira mão para vocês a notícia de que quando nós compramos este ônibus, nós passamos, o Carlos Tavares, o pessoal, um bom tempo para comprar o ônibus, não foi isso, Carlos? Nós precisávamos de um ônibus diferente, Milton. Não adiantava comprar um ônibus pequenininho para ir para o interior e não atender a comunidade de maneira satisfatória. Então nós encomendamos um ônibus. Este ônibus que vocês vão ver aí, ele foi desenhado, né? Só o chassi, digamos assim, que é original de fábrica. O restante foi desenhado. Nós tivemos que, Carlos Tavares e a equipe tiveram que se deslocar a São Paulo algumas vezes para tratar dessa questão. Não é um ônibus barato, mas o que acontece? Depois de um bom tempo rodando por povoados, rodando por municípios, levando os serviços do Ministério Público, eis que o Conselho Nacional de Procuradores de Justiça pediu para nós fazermos um documentário, e esse documentário eu estou apresentando hoje em primeira mão para o Colégio de Procuradores e também para a maioria dos servidores que aqui estão, e estou levando para Brasília porque a nossa presidente, a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, quer conseguir um ônibus igual a este para cada Ministério Público brasileiro. Então hoje Sergipe, na questão da MP itinerante, é considerado modelo. Ela esteve aqui para conhecer o ônibus, ficou encantada, veio com outros procuradores de justiça e nós não tínhamos esse material, agora nós já temos um material formal. Então eu queria compartilhar com o colégio e queria compartilhar com vocês, da diretoria financeira, da diretoria de recursos humanos, nós somos responsáveis por isso. O nosso trabalho é esse, é dar condições para que os promotores, os procuradores realizem bem o seu trabalho. Nós somos escada para eles, para que eles atinjam os seus objetivos. Então, na seara administrativa, é o que nos cabe fazer. Então, nós temos hoje, com toda a certeza e sem sombra de dúvidas nenhum, um ônibus que é considerado modelo para o Brasil, com 6 gabinetes, um gabinete para deficiente na parte de fora. Apaguem aquela luz lá também, gente, apaguem todas as luzes, por favor. E que está circulando o estado todo. A grande novidade deste ônibus, que eu acho, e que é muito interessante, é o seguinte: quando se detecta, por exemplo, que um povoado está com problema de água, por exemplo, apenas para exemplificar, ao invés de as pessoas desse povoado se dirigirem até a promotoria, nós estamos indo com o ônibus, Godomax, fazendo audiência pública lá. Então chama o secretário, chama os líderes comunitários. Aqui no mercado, aqui em Aracaju, nós já tivemos, por exemplo, a questão dessas passarelas para pedestres, essas faixas para pedestres. Então, ao invés de nós chamarmos as pessoas aqui, elas virem até aqui, nós vamos até o local, fazemos audiência pública lá, filmamos tudo, batemos foto e formalizamos ali mesmo. Os promotores têm condições de formalizar eventuais termos de ajustamento de conduta no próprio local. Então, ao mesmo tempo em que eu quero agradecer ao Colégio de Procuradores o apoio para a compra deste ônibus, para a criação do projeto da MP itinerante, eu quero particularmente, com cada um de vocês que são servidores e que trabalharam muito para que esse projeto se tornasse realidade, dizer para vocês que é mais um projeto que eu considero consolidado. É a sensação do dever cumprido. Agora é saber se o Ministério da Educação ou a Casa Civil da Presidência da República vão conseguir recursos, porque o CNPG está empenhado para que este ônibus, então, cada estado da federação tenha um ônibus como este. Vamos ao vídeo, então. Vamos aumentar o volume, então. Podem acender as luzes e... Eu, antes de passar a palavra para a doutora Cristina Brandi, eu tenho que me penitenciar e fazer, com relação ao MP Itinerante, dois agradecimentos especiais. O primeiro é a doutora Cristina Brandi, que é a nossa coordenadora. Na verdade, a função da Procuradoria-Geral e dos diretores, coordenadores que estão aqui, foi muito mais de viabilizar, doutora Cristina, este ônibus, para que então a coordenadoria pudesse realizar esse belo trabalho que vocês estão realizando. Hoje nós temos uma agenda já para o ano todo. O ônibus a demanda pelo serviço do ônibus é muito grande, então quero lhe parabenizar e dizer que tenho muito orgulho de dirigir a instituição e a senhora sendo a coordenadora poder desenvolver um projeto tão bonito. Quero também parabenizar especialmente o Dr. Eduardo Dávila, que está aqui presente, e que é quem, digamos assim, põe a mão na massa de 15 em 15 dias, é o coordenador. Felipe, tenha orgulho do seu pai, viu? Não é sempre que a gente tem filhos e promotores aqui. Nós temos orgulho dele e você deve ter muito orgulho, porque ele está desenvolvendo um projeto que hoje está sendo considerado modelo no Brasil. E é muito bonito chegar lá no interior e ver o Eduardo com aquelas camisetas do Ministério Público, atendendo as pessoas, correndo para lá, indo um dia antes, voltando, entusiasmado, liderado e liderando aqui juntamente com a doutora Cristina Branco. Então, eu queria fazer esse registro e agradecer a você e dizer que se nós temos algum mérito, nós que damos o apoio para a coordenadoria de ter dado o instrumento para vocês. Vocês é que estão viabilizando. De nada adianta ter um ônibus desse para ficar na garagem. E o ônibus tem sido utilizado. Então, Felipe, pode dar um beijo no teu pai e ter orgulho dele, porque ele é o cara, viu? Quero passar a palavra, então, ainda sobre esse assunto para a nossa coordenadora, que esteve em Propriá agora recentemente, né, doutora? Para que a senhora fale alguma coisa.
Na realidade, os parabéns maior para o doutor Eduardo, porque ele amanhece, anoitece, sonhando e programando esse ônibus. Agora, no dia 11, o MP Itinerante foi para Propriá. Foi de grande valia lá. Foi atendida a equipe, prestou atendimento nas áreas de saúde, direitos humanos em geral, pessoas com deficiência, idosos, infância, adolescência, paternidade, direito da mulher, consumidor, das entidades. E foi muito válido. Agora, até hoje, o local que está maior parabéns é Simão Dias. Que em Simão Dias foi um trabalho, o promotor se esforçou demais, não foi, Eduardo? Então, eu gostaria de pedir a todos os promotores que, quando fosse marcado, fizessem a mesma coisa. E nós pedimos, foi solicitado o Felipe Mosqueiro, Eduardo. Nós vamos conversar para ver se em junho a gente leva para o Mosqueiro, aquele povoado São José, o que o pessoal ali está solicitando. Dando prosseguimento ao cronograma das inspeções designadas para o mês de abril, a coordenadoria visitou as promotorias de Nossa Senhora da Glória, terceira promotoria de Justiça Cidadão, Controle Externo, além da CAOP Segurança Pública e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Amanhã, dia 25, será inspecionada a promotoria de Justiça do Consumidor e na segunda, as de Arauá e Ubaúba. As memórias das visitas contêm o panorama ritual e social de cada unidade ministerial, assim como as pendências decretadas e recomendações formuladas, serão encaminhadas ao Procurador-Geral, à Corregedora e ao Conselho Superior. Nós estamos dando os novos treinamentos ao sistema PROEGE, são realizados naqueles novos servidores que foram impostados recentemente. Eles comparecem à Coordenadoria Geral para a realização do treinamento do sistema PROESE. Os treinamentos ocorrem nas dependências da nossa coordenadoria, no turno matutino. O agendamento pode ser solicitado por telefone ou por e-mail. E os servidores capacitados atuam nas unidades ministeriais de Umbaúba e Lagarto. Muito obrigado.
Quero também registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor doutor Manuel Cabral Machado Neto, promotor de justiça, do excelentíssimo senhor doutor Vicente Cabral Leão, promotor de justiça, do excelentíssimo senhor doutor Eduardo Franklin de Oliveira, promotor de justiça. Eu vou pedir licença ao colégio, vou tirar de pauta esse requerimento subscrito pelos servidores, porque na verdade eu me reuni antes com o pessoal das comissões. Esse requerimento aqui é um requerimento que trata da... nós temos vários servidores que são requisitados de outros órgãos, sabe, Carlos Augusto? Eles estão pedindo para que nós encaminhássemos um projeto de lei tentando efetivá-los aqui na nossa casa. Isso foi feito no passado, há muito tempo atrás, e eu estou assim inseguro sobre que encaminhamento eu devo dar. Se eu devo encaminhar para alguma comissão, encaminhar para o colégio, então eu vou discutir com vocês informalmente e a gente vê o melhor encaminhamento. Então estou tirando de pauta. Eu também estou tirando de pauta o item C, que é esse projeto de resolução 006-2014. Vou fazer um estudo mais aprofundado e eu retorno imediatamente na próxima sessão. Item D, leitura, discussão e aprovação. Antes dos projetos, eu queria fazer alguns convites para os procuradores. Vocês estão sendo a programação para todas as pastilhas? Alguns eventos que vão acontecer nos próximos dias. Dia 25 de abril, amanhã, né, gente?
Amanhã, né?
Então, amanhã nós teremos a missa, que vai começar... A missa é 10h30, né? Às 10h30 da manhã nós teremos reunião do conselho antes, conselho superior. Eu não estarei aqui, estarei viajando. Estarei em Brasília na reunião do CNPG. Eu não tenho
condições de amanhã estar presente.
Mas fica tranquila. A gente, os seus processos, assim que eu voltar, eu convoco o meu extraordinário e a gente pauta. Pode ficar tranquila. E aqueles, doutora Conceição, que, digamos assim, que a senhora já colocou no sistema, se a senhora permitir, evidentemente, a gente vota. A não ser aqueles que a senhora considere polêmicos. Mas aqueles de homologação...
Eu vou tentar conciliar, porque como eu fiz conhecimento, né, hoje,
claro, é
mudança, Então a minha programação já era para terça.
E a senhora tem razão. É a última terça-feira do mês, mas como eu estarei em Brasília na reunião do CNPG, eu antecipei para amanhã de manhã. E aí a gente faz o que for possível fazer, e quando eu retornar, eu retorno na quarta-feira à noite, eu convoco uma extraordinária e a gente dá prosseguimento à pauta. Então amanhã nós teremos a missa e o culto, né? A missa será realizada pelo Frei...
A missa é Padre Josué.
Padre Josué, né?
E
o pastor Luiz Antônio. No dia... No dia 5 de maio, eu também queria que vocês se programassem. Nós teremos 9h30 da manhã, inauguração do estacionamento externo do Ministério Público, que até agora nós não inauguramos. Houve uma série de contratempos aí, uma série de eventos que impediram a inauguração. Então nós inauguraremos com a bênção do padre e tudo mais. Entregaremos 10 vagas para a OAB, vagas que serão exclusivas para os advogados que vierem até aqui. O presidente da OAB já confirmou a presença dele, teremos a bênção, enfim. Logo depois, 10 horas da manhã, no mesmo dia 5, nós teremos a inauguração do equipamento de inspeção de bagagem por raio-x, scanner, ali na entrada. É um equipamento super moderno, que o GSI pediu, nós adquirimos, e que também nós estaremos inaugurando nesse dia. E também ainda no dia 5 de maio, dia 5 é agora já, né? Segunda-feira, né? Segunda-feira. Não. Dessa segunda 8. Nós teremos a inauguração das novas instalações da ouvidoria. Doutor Zé Carlos, deixa eu ver se eu estou com a programação aqui da ouvidoria. Vai ser uma solenidade muito simples, né? Eu vou submeter o roteiro à Vossa Excelência para que o senhor sugira alguma coisa, mas basicamente encerrar a plaquinha de inauguração, o senhor fala alguma coisa, eu falo alguma coisa, se algum outro procurador quiser falar, eu posso já anotar aqui, não há problema nenhum na inauguração da ouvidoria, e as bênçãos das instalações, e enfim, é um pleito seu, isso aqui é uma homenagem à Vossa Excelência, homenagem ao doutor Josenir, a todos que passaram pela ouvidoria, não sei se alguém, antes do doutor Josenir, quem
doutor
foi?
Doutor Heroíto, doutor.
Doutor Heroíto.
É bom até um convite.
Ah, é, bom lembrar, faz um convite pro doutor Heroíto, viu? Inclusive para ele falar. E vamos colocar o doutor Heroíto para falar também. Acho que os ex-ouvidores, o doutor Genesio poderia falar também, né? Nós poderíamos colocar todos que já foram ouvidores nesse momento, porque vejam, na época do doutor Heroíto, a ouvidoria ainda era um órgão que estava engatinhando, né? É um órgão novo, então não havia servidores, não havia espaço, não havia digamos assim, o órgão ainda não tinha a característica que ele tem hoje. Então, doutor Zé Carlos, eu estou muito feliz, muito honrado, porque é mais um fato importante, o fato de deixar a ouvidoria toda estruturada, funcionando bem, com computadores, etc, etc.
E me permito falar,
pois não, excelência.
Nós temos também de fazer uma, no meu, na minha maneira de ver, uma homenagem muito justa ao colega Heroito, que tem relevantes
excelente
serviços prestados a essa instituição.
Excelente. Então ficamos acertados assim, podem anotar no roteiro. Falará Dr. José Nias, Dr. Heroito, Dr. Zé Carlos, e eu falarei também, gostaria de dizer algumas palavras, mas Dr. Luiz Walter quer falar também? Pois não, pode levar, excelência. Microfone aí, doutor.
É, embora Vossa Excelência tenha retirado de pauta aquela questão dos servidores, e que vai levar para o seu gabinete para uma reflexão.
Isso.
É, eu gostaria de adiantar que o próprio governo do Estado, depois de ouvir a Procuradoria-Geral do Estado, encaminhou um projeto de lei fixando nos lugares onde estavam servidos há 20 anos, 10, 15, 20 anos, os servidores da perícia do Estado,
claro,
e do IML. Então, tem um precedente recente, está tramitando ainda. É uma informação que pode ser útil.
Valiosa, não, e eu...
Estudo, porque a par da sua boa vontade.
Claro.
Se tiver esse suplemento,
claro,
jurídico e essa predisposição política na Assembleia e se resolver, será muito bom para todos.
E eu posso adiantar o senhor com todas as letras que eu tenho o maior interesse em resolver. Até por isso que eu estou tirando de pauta, para trazer uma coisa mais consolidada e conversar com as comissões antes. Tenho o maior interesse em que esses servidores que estão aqui com nós, conosco há 10, 15, 20 anos, e que não são nossos, não são da casa, venham para cá. Agora, isso depende do projeto de lei, tem questões constitucionais, né, Carlos Augusto, tem que se verificar essa questão do provimento derivado, provimento originário. Então, quero dizer ao senhor, doutor Luiz Waldo, que o senhor tem toda a razão. Assim, a minha vontade é de resolver. Então, quero achar uma formatação para tentar resolver mesmo. Aí eu vou conversar com o Carlos Augusto, com o doutor Rodolfo Marques, para ver por qual comissão nós vamos tramitar administrativo, então, né? Porque aí passa pela comissão, e eu já quero mandar também com esse material que o senhor está dizendo, viu, Machado? Precedentes, e enfim, e eu não fiz esse estudo, eu me penitencio, quero encaminhar para a comissão.
Não examina a matéria não, doutor Carlos Augusto?
Por que não remete logo, velho?
Não, vou...
Essa comissão.
Eu vou remeter, pode ficar tranquilo. Eu vou, doutor, eu só peço, a gente, senhor, eu tenho que juntar algumas coisas, mas ainda essa semana em caminho.
É administrativa, ele já remete.
E aí depois nós viremos para cá, claro. Aqui o colégio é quem vai decidir. E se o colégio decidir, nós vamos caminhar para a Assembleia. E aí chegando na Assembleia tem toda uma fase de tratativas com a Assembleia e depois com o próprio governador. Mas eu acho mais do que justo, acho que se a gente encontrar uma justificativa legal, sabe, Carlos Augusto, ela é mais do que... Fizemos isso agora com as funções de confiança, né? Que foi até uma iniciativa do Dr. Lisvald e alguns, para manter aqui nos nossos quadros servidores que estavam aqui há 15, 20 anos conosco e teriam que retornar. Porque hoje o Conselho Nacional do Ministério Público definiu o seguinte: para permanecer no Ministério Público, o servidor requisitado ele tem que ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança. Então nós resolvemos essa situação, graças a Deus. Até em alguns casos agora, até com, digamos assim, com mais gasto para o Ministério Público, teve alguns casos em que eles disseram o seguinte: tudo bem, fica no Ministério Público, mas a despesa é toda do Ministério Público. E mesmo assim nós mantivemos, por respeito a esses servidores. Quero dizer a vocês que está marcado também, marcamos a data para a inauguração do espaço de eventos do governador Marcelo Deda Chagas. Vai ser no dia 15 de maio de 2014, às 17 horas, no quinto andar. Né, que é aquela o espaço de eventos do governador Marcelo Deda Chagas. O que eu queria combinar com vocês, eu queria pedir para o cerimonial anotar, é o seguinte: já confirmei a presença do presidente do Tribunal de Justiça, que falará, o cunhado do Deda, Dr. Edson, falará também, o governador, estou para agendar essa semana, lembrar para convidá-lo, eu acho que ele virá também, Eliane Aquino falará, estará aqui. Estamos convidando todos os embargadores, ontem eu convidei todos os embargadores, 99% garantiram a presença. Eu acho que só a doutora, a doutora Aparecida estará fora do estado, então não poderá vir. Estou convidando todos os conselheiros do Tribunal de Contas, mas como nós havíamos acertado aqui, nós, por ser um momento de festa, um momento importante para todos nós, todos os procuradores que quiserem falar, falarão. Então gostaria de saber daqueles que gostariam de falar. E claro, como nós seremos muitos a falar, para a gente falar 5 a 10 minutos no máximo cada um. A programação vai ser a seguinte: nós começaremos com o coral Voz da Cidadania, cantando algumas músicas que o Deda próprio escolheu. Foram na inauguração da sede, talvez algumas pessoas não saibam. A maior parte daquelas músicas executadas pelo coral eram de gosto pessoal do Deda. E nós conseguimos saber isso através de Irene Aquino. Então essas músicas todas serão repetidas. E aí nós vamos conceder a palavra aos procuradores. E eu estou submetendo a vocês o roteiro, viu, gente? Estou falando aqui, mas se alguém quiser interromper, pode interromper. Começaríamos com a doutora Cristina Mendonça. Aí vocês vão confirmar se a doutora Cristina Mendonça gostaria de falar. Doutora Cristina Brandi. Então, doutora Cristina Brandi não falará. Doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos não falará. Doutor Moacir também não falará. Doutora Creuza não falará. Doutor Rodomarques.
Nós estamos muito bem representados com Vossa Excelência. Acho que é o suficiente.
Não, para mim, não, mas eu assim, o que eu acertei com vocês, eu gosto de cumprir. Acertamos aqui numa discussão que todos teriam a oportunidade de falar. Então, mas eu agradeço as palavras, Godô. Obrigado mesmo, querido. Olha só, então, doutor Rodomarques não falará. Doutor Luiz Walter. Doutor Josenias. Doutor Celso, vamos dar uma ligadinha para o doutor Celso, certo? Saber se ele gostaria de falar. Doutora Conceição.
Vou não.
Não vai falar, doutor? Isso aqui foi feito porque você pediu para falar.
Não, eu fui eu que sugeri.
Foi você que sugeriu, por isso inclusive que nós abrimos.
Mas é porque... Não, mas já vai haver muitas falas, doutor Orlando.
Não, não vai, pelo contrário. Eu estou vendo aqui, eu pensei que o colégio todo fosse falar.
Tem o Edson, entendeu? Eu não... Não é?
Por isso não, né?
Não. Eu fico com muito receio de me emocionar, eu não gosto de me emocionar.
Não, meu único medo é esse também, porque não, até agora eu não consegui falar publicamente sobre o DEDA. Já fui chamado para algumas solenidades e chego lá em engasgo. Então, também tenho esse medo. Então, é bom mais gente falar, entendeu? Porque se na hora alguém travar...
Coloque, doutor Orlando, mas eu vou... Decidir.
Vamos colocar a doutora Conceição. Doutor Carlos Augusto. Doutor Carlos Augusto. Doutor Ernesto.
Com todas as vezes, a doutor Zé Carlos seria ouvidor.
Doutor Jorge Murilo.
Eu não poderei estar presente porque a partir do dia 2 de maio eu estarei de férias e do dia 3 eu estarei em viagem fora do estado.
Doutor Paulo Lima, aí vocês consultam, doutor Paulo Lima, eu falarei, né?
Colégio, quando eu digo da possibilidade de falar, não é pelo colégio, entendeu, Carlos Augusto? É pela amizade que eu tenho com a Eliane, claro, etc. Né? Seria uma coisa diferente, né? Mas seria uma
Quero
coisa muito, muito pequena.
Registrar aqui a presença do excelentíssimo senhor Augusto César Leite Rezende. Bom, então depois dessas falas, aí o coral executará duas músicas do Dorival Caymmi, Canção de Partida e Acontece Que Sou Baiano e Nem Eu. Logo depois vai falar Eliane Aquino, logo depois Dr. Cláudio Deda, logo depois Dr. Edson Ulisses. E aí a gente vai descerrar a placa. Descerra-se a placa. Depois do encerramento da placa, nós convidamos o padre. Já sabe quem é o padre?
Não.
Então, estamos para confirmar o padre faz as bênçãos. E logo depois, isso que eu queria chamar a atenção de vocês, nós teremos a apresentação do grupo musical do Ministério Público, que o Rodomarques, o Josanias, o Dr. Jorge já tiveram a oportunidade de ver o ensaio, que dia foi o ensaio, apresentando Dorival Caymmi.
Que dia que vai ser a apresentação musical?
Dia 10 de maio.
Dia 10 de maio.
Olha, e a este propósito, até como forma de estimular os 80 membros do coral e tudo mais, nós teremos Ministério Público de Sergipe celebra Dorival Caymmi. Apresentação do Grupo Instrumental Coral Voz da Cidadania. O dia é o dia 10 de maio de 2014, no Teatro Lourival Batista, às 20 horas. Então, queria muito, se vocês, que os procuradores que pudessem ir, confirmem a presença. É o dia 10 de maio, dia de sábado, 20 horas. Eles estão espetaculares. Milton está aqui, eu estou olhando para Milton, estou vendo Milton vai cantar. São mais 10 pessoas, né, Milton, que cantam além de Milton, tem servidoras, servidores, enfim. E a gente está fazendo um negócio bem organizadozinho, conseguimos o teatro foi cedido. Então vai ser um evento para os servidores, convidar todos os servidores que estão aqui presentes, para os familiares, quem puder levar, os familiares levam. E o horário é às 20 horas, no Teatro Lourival Batista. Nós estamos com a estrutura toda lá. E essa mesma apresentação que vai ser feita no Teatro Lourival Batista no dia 10 de maio vai ser feita aqui também no dia 15 na inauguração do espaço. Quero dizer para vocês também que nós teremos a comemoração do Dia das Mães também no dia 15 de maio, nesse mesmo dia de maio, com aquela programação que vocês já estão acostumados.
No momento da inauguração,
Não, não, aqui. Aqui no, no, na reunião do colégio normal, a inauguração vai ser 20 horas. Aqui no dia 15 de maio, 10h30, nós teremos a reunião do colégio e nós teremos a cerimônia de homenagem, sessão especial em homenagem ao Dia das Mães. Pedi para convidar todos os procuradores para saber quem gostaria de falar. Achava conveniente que fosse um homem a fazer uma homenagem para as mães, mas os nossos procuradores ninguém quis. E quem foi que ficou? Ainda não temos uma pessoa. Eu gostaria de convidá-los, saber quem gostaria de falar em homenagem ao Dia das Mães. Eu até pensei que ele tivesse assumido o compromisso, mas ele foi no Dia da Mulher. E foi belíssima a fala dele.
Falou da mãe.
Falou da mãe.
Ela tem um duplo papel.
Não, se ele se candidatar, é ele, não tenha dúvida. Eu gostaria de saber se o Conceição quer falar. Jorge. Oi? Ah, desculpe, José Nias. Rodomax. Doutor Moacir.
Orador oficial.
Doutor Ernesto. Bom, então, em discussão, em votação, fica designado o doutor Zé Carlos, por unanimidade, para fazer a saudação às mães. E aí, encerra-se a solenidade, tá? Deferido, decisão do colégio não se discute, se cumpre. Bom, quero dizer para vocês também que no próximo dia 13 de maio, é um dia de terça-feira, 11 horas, nós estaremos em instância, queria convidar todos os membros do colégio, inaugurando algumas reformas que foram feitas lá na promotoria de instância. É uma oportunidade a gente estar lá com os promotores, ver as necessidades dos promotores, ver o que, que os promotores estão necessitando, o que, que eles estão precisando, e eu, naturalmente, não poderia deixar de convidar também os membros do colégio, principalmente o pessoal da mesa, né, para fazer um esforçozinho para estar lá, doutora coordenadora, doutora corregedora, doutor ouvidor e também os demais procuradores. A gente deve almoçar por lá mesmo, faz a inauguração, se reúne com os promotores, vê as necessidades, se reúne com as lideranças da comunidade. Essa distância é no dia 13 de maio, 11 horas da manhã. Ah, sim, José Nias, você não pode nem pensar em faltar, né? Porque é da...
É um anfitrião.
Quero, olha, eu tô pedindo para entregar para cada um dos senhores e das senhoras um DVD do MP Itinerante para que vocês possam, então, mostrar para os familiares. Bom, dando prosseguimento aqui, da Fazenda Pública, né? Nós temos aqui... Pode. Entrega, por favor, a proposta de instalação da promotoria junto ao Juizado Especial de Fazenda Pública para o presidente da Comissão de Assuntos... É você, né, Carlos Augusto? Para o presidente de Assuntos Institucionais, doutor Carlos Augusto. Especificamente, a pauta nossa agora diz respeito à promotoria junto ao Juizado Especial de Fazenda Pública. Antes, eu queria fazer um pequeno histórico. No início da gestão da doutora Cristina Mendonça, nós começamos, entabulamos o encaminhamento no sentido de que em cada promotoria houvesse apenas um promotor, cada promotoria nem cada vara, salvo as situações absolutamente excepcionais. Então nós tínhamos aqui em Aracaju, Carlos Augusto, na Fazenda Pública, dois promotores para cada vara, nas varas de família, dois promotores para cada vara. E nós entendemos que com a chegada de assessores, com a chegada de analistas, de técnicos, de estrutura de informática, era possível, então, um só promotor em cada... E fomos enxugando. E isso levou praticamente 7 anos, pasmem vocês. Por 7 anos, poucas vagas foram abertas aqui em Aracaju. Porque o que acontecia era o seguinte: assim que abria uma vaga, nós transformávamos em promotor substituto. A doutora Cristina Brandt foi assim. Cristina Brandt foi promovida, ao invés de abrir a vaga dela... Carlos Augusto, a mesma coisa, nós então transformávamos aquela vaga em promotor substituto para que ficasse um promotor em cada vara. E a última coisa que estava faltando, e por isso que eu estou muito feliz, muito alegre, muito contente hoje, era resolver a questão da Fazenda Pública. Porque família nós já resolvemos, as cíveis comuns nós já resolvemos, o júri nós não vamos mexer, nos júris continuarão. É a única situação em Aracaju que nós teremos dois promotores, duas promotorias vinculadas a uma vara, mas faltava uma situação, que era das varas de Fazenda Pública. Então nós chegamos a ter lá, acho que 8 promotores, né, Carlos Augusto? 8 ou 9 promotores, esse é um número muito grande de promotores. Aliás, Jorginho também passou por essa situação. Quando o Jorginho foi promovido, vejam, e os promotores querendo essas vagas, vejam a dificuldade de administrar. Veja, doutora Creuza, como é difícil administrar. Porque, claro, se eu estou... Eu abro uma vaga de fazenda pública. Se eu acho que eu tenho perfil, eu quero concorrer. E nós não abrimos essas vagas. Nós fomos transformando em promotores substitutos. Então, o Jorginho foi promovido, ele veio para cá. A vaga dele não foi aberta. A vaga de Cristina Brandt não foi aberta. A vaga de Carlos Augusto não foi aberta. Por uma frustração muito grande minha, porque eu queria era movimentar a carreira. Mas nós não fizemos isso, Rodomax, porque implicaria em muito custo manter dois promotores nessas vagas. Bom... Com relação à fazenda pública, nós temos hoje a seguinte situação. 4 promotores de fazenda pública para 3 varas de fazenda pública. E a promotora, que digamos assim, está numa situação que nós precisaríamos resolver, é a doutora Maura. Nós oferecemos criminal que surgiu em Aracaju, ela disse que não tinha o perfil, não entendia que... E que gostaria de ser aproveitada nessa área. Então nós pedimos para ser feito um estudo pelos promotores da área, pelos os promotores de fazenda pública, junto com o secretário-geral, com o chefe de gabinete, e com doutora Maura, doutora Eugênia, doutor Marcílio, doutor Henrique, para fazer um estudo para verificar a necessidade de criação dessa promotoria. Porque há uma, às vezes, uma percepção de que juizado especial de fazenda pública talvez não precisasse de um promotor. Mas não foi essa a conclusão, e eu disse para a comissão que o que eles decidissem eu acataria. Acatei imediatamente, encaminhei para a comissão de assuntos institucionais, que falará agora sobre as conclusões que chegaram sobre o estudo dessa matéria. Com os autos e a palavra, excelentíssimo senhor doutor Carlos Augusto Alcântara Machado.
Senhor Procurador-Geral, eminentes Procurador de Justiça, na verdade esse processo foi relatado pelo doutor Luiz Walter. Se ele desejar fazer uso da palavra... Então eu agradeço e registro apenas que gostaria de corroborar o que Vossa Excelência externou. A Comissão de Assuntos Institucionais manteve uma linha de adoção também das conclusões da comissão especialmente instituída para este fim, e em razão disso se optou em manter inclusive a nomenclatura da própria promotoria, a ela se atribuindo uma vinculação específica ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
O Carlos, eu nem observei. Nós já temos lá a primeira, segunda e terceira, a gente já fez essa renomeação?
Por essa resolução, ela faz toda a
renomeação. A renomeação, ela passa a ser o quê? A quarta?
A quarta.
Entendi.
É, no parecer que foi subscrito por todos os membros da comissão, inclusive pelo secretário-geral, como você declinou, o chefe de gabinete, há uma referência à quinta promotoria. Mas depois se percebeu que não era a quinta, era a quarta.
Só temos 4 promotores lá.
E aí, na verdade, foi retificado.
Excelente,
o material.
Excelente. Porque até para efeito, sabe, caso do dia a dia, você, por exemplo, antigamente a gente tinha uma situação aqui no Ministério, porque era assim, você tinha a 7ª promotoria civil, depois pulava para a 10ª.
É.
Aí a gente demorou para...
Fica melhor desse
fica
jeito.
Melhor desse
e depois corrigir um equívoco material, enfim.
Exatamente.
Então a comissão, acatando o relatório e a sugestão do eminente procurador Luiz Walter Ribeiro Rosário, que se manifestou no sentido favorável à atribuição, mediante resolução, nesse caso não há necessidade de projeto de lei, a comissão seguiu o voto de Sua Excelência e a unanimidade aprovou, se manifestou para o encaminhamento favorável à resolução.
Em discussão, doutor Orlando. Pois não, doutor Jorge.
Eu gostaria de indagar se para essa nova promotoria, a quarta no caso, se vai ser criada a estrutura de gabinete.
A gente vai conversar com a promotora e saber do que ela tem realmente necessidade, e com certeza, de acordo com a necessidade, a gente vai criar a estrutura sim. Todas as nossas promotorias têm uma estrutura mínima. A gente tem que saber com ela, porque parece que é informatizada. Então, talvez, por exemplo, talvez ela não tenha necessidade técnico, que o técnico é mais um trabalho não ligado tanto a pareceres jurídicos. Mas a gente vai conversar com ela e vai resolver isso rapidamente. Viu, Machado? Lembrar de chamar a doutora Maura para conversar. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. O próximo projeto é o da promotoria, proposta de criação da promotoria criminal de São Cristóvão. Agora veja, Jorge, como foi importante vocês criarem, o colégio autorizar a criação daqueles cargos, né? Eu conversei com a presidente da Assembleia semana passada, ela disse que logo, logo vão ser aprovados. Veja, num caso desse, se, a estrutura de doutora Maura, nós teríamos que mandar um projeto de lei criando os cargos. Do jeito que foi feito aqui, esses cargos são criados, ficam lá, e na medida do crescimento da instituição, criou a promotoria de juizado da fazenda pública, a gente vai lá e pega um cargo de analista ou de técnico e lota lá. Então eu quero mais uma vez enaltecer aqui esse encaminhamento que foi dado pelo Igreja, Colégio e Procuradores. A outra proposta é de criação da promotoria de justiça criminal da cidade de São Cristóvão. E aí, já faço um paralelo, por que estamos quebrando uma regra? O procurador-geral disse que o ideal é que tenha uma promotoria vinculada a uma vara. Mas algumas promotorias, principalmente as criminais do Estado, cresceram de tal maneira que houve a necessidade de o Ministério Público se expandir independentemente do Poder Judiciário. Citaria o júri de Nossa Senhora do Socorro, em que nós criamos uma promotoria do júri independentemente do Poder Judiciário. E citaria Estância, Lagarto e São Cristóvão, não é isso, Machado? Que são três promotorias. Isso foi um pedido da corregedora, para que nós fizéssemos isso, e um pedido dos promotores. Então, seguindo a mesma linha, argumentando com vocês, como já nós argumentamos anteriormente, nós instituímos por portaria uma comissão para fazer um estudo dos promotores de São Cristóvão, aliados à equipe administrativa do Ministério Público, chefe de gabinete, secretário-geral. Eles fizeram um estudo, eu assumi o compromisso com eles de manter a decisão deles, ou seja, o que eles encaminhassem seria a minha posição. Pela criação, eu encamparia essa ideia, ou pela não criação. E os números de São Cristóvão são absolutamente impressionantes, acho que a comissão pôde constatar isso. O número de júris realizados em São Cristóvão é uma coisa impressionante. Então, São Cristóvão é uma promotoria criminal de clínica geral, em que o promotor tem a parte geral e tem a parte de júri. É a mesma situação que logo vai chegar aqui para vocês, de Estância e de Lagarto, que já foi resolvida em Itabaiana, porque Itabaiana tem duas varas criminais, e que foi resolvida também em Socorro, que tem duas promotorias criminais e uma do júri. Então nós encaminhamos também, excelentíssimo senhor doutor, os membros da Comissão de Assuntos Institucionais, que fizeram o estudo e poderão falar sobre o estudo para nós iniciarmos então a discussão sobre a matéria. Com os autos e a palavra, excelentíssimo senhor presidente.
O relator desta proposta foi o doutor José Nias, que se quiser fazer uso da palavra.
Então, já debatemos com amplitude lá e poderá, então, expor as conclusões.
Bom, na verdade, a comissão se debruçou também sobre este caso, ouviu, inclusive, o relator ouviu e a comissão também a manifestação da Corregedoria Geral, que tem sido uma praxe na comissão, quando da criação de órgãos de execução, se ouça a Corregedoria, considerando que a Corregedoria tem uma visão macro, né, uma visão global, para que nós não façamos assim de forma empírica, enfim. E a Corregedoria também se manifestou favorável à criação, e ao final, o eminente relator, Dr. José Nias França do Nascimento, entendeu que seria o caso da criação, considerando particularmente os dados estatísticos, inclusive de forma comparativa com outras promotorias criminais do Estado, e ao final concluiu o relator e a comissão, a unanimidade, assim também se manifestou, que deveria ser criado mais um cargo de promotor de justiça na promotoria de justiça criminal, considerando a situação de que apenas há uma única vara. Então, uma promotoria, uma vara. Só que a promotoria com dois cargos de promotor de justiça. Essa foi o entendimento que a Comissão de Assuntos Institucionais alcançou. Na verdade, a outra possibilidade que a comissão não alcançou naquele momento seria a criação de mais uma promotoria com o cargo. Então, seriam duas formas. Na verdade, o efeito prático disso, rigorosamente falando, é nenhum, tanto faz uma como outra. Agora, optou a comissão naquela oportunidade para manter uma única promotoria com dois cargos de promotor de justiça. Enfim, foi uma opção naquela oportunidade que a comissão adotou e assim aprovou a proposta de criação do cargo de promotor de justiça criminal lá em São Cristóvão.
Bom, eu gostaria de fazer algumas ponderações e consultar a comissão. É o seguinte, em todos os casos que nós temos aqui em Sergipe, a gente, quando cria o cargo de promotor, cria a promotoria também. Então, eu, assim, administrativamente, para você administrar, é muito melhor você ter o cargo de promotor e a promotoria, para concorrência, para lotação de servidores, porque a promotoria é o órgão administrativo onde você vai lotar técnicos, onde você vai lotar as pessoas. E aí eu citaria as situações análogas para que vocês pudessem fazer uma reflexão. Varas do júri, nós temos lá numa vara dois promotores com dois cargos de promotor e duas promotorias, a primeira e a terceira, salvo engano, são quatro promotores. Em todos os lugares onde houve esse precedente da criação de manter dois promotores no mesmo lugar, nós, especificamente estou aqui lembrando do júri, nós criamos aqui o cargo de promotor e da promotoria. É como o Carlos Augusto disse, a opção por um ou por outro, ela tem respaldo legal. Agora eu faria apenas uma observação para vocês, que administrativamente, no dia a dia, por exemplo, para você lotar um técnico, você lota com a promotoria tal, do promotor tal, para você equipamentos, material, isso administrativamente facilita, sabe, Carlos Augusto? Então, eu traria essa reflexão para vocês.
Na verdade, as ponderações de Vossa Excelência procedem para efeito de facilitação, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo. Perfeito. Mas eu ouviria o relator no procedimento para que ele se manifestasse.
Exatamente.
É isso.
Não, mas olha, em termos de economia, o custo é o mesmo. Assim, não há o custo. E a preocupação
tem que ser primordial. Só uma interrogação. Lá em São Cristóvão, espaço, estrutura física para implantar uma outra promotoria?
Não, como não havia aqui nos júris, os promotores dividem o gabinete. O que vai haver, provavelmente, vai ter que haver uma regulamentação do colégio, quando for criado e por lei, é processo par e processo ímpar. Eu fui promotor do júri, José Nise. Quando eu fui promotor do júri, a gente tinha um gabinete só. Hoje a gente está com a nossa sede, cada um tem o seu gabinete, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, tem um júri, o júri é do promotor da primeira promotoria de São Cristóvão. Ele vai e faz o júri, né? Agora, a equipe toda, viu, José Nise? A equipe toda fica no mesmo espaço. A questão do espaço físico, ela é resolvida com o passar do tempo. A do júri é que nós levamos muitos anos para resolver. E doutor Isvaldo, essa sua preocupação, eu quero lhe parabenizar, ela é primordial. Em termos de custo, é o mesmo custo. Não há aumento nenhum. Só em termos de operacionalização do dia a dia, é melhor você vincular servidores, não a promotor, mas ao órgão, promotoria, primeira promotoria, segunda promotoria.
Então,
dando um exemplo... Pois é, excelência.
Na verdade, doutor Gazanias, eu evoluí um pouco em relação a isso, que, por isso que eu falei que, rigorosamente, em que pese nós termos naquela oportunidade entendido que seria mais barato do ponto de vista econômico e financeiro, mas, a rigor, penso que não, porque até do ponto de vista administrativo, talvez seja funcionalmente melhor criar a promotoria, porque na verdade é a unidade administrativa, assim, do ponto de vista material, até fictício. Não há nenhuma obrigação de uma promotoria ter um espaço físico independente. Mas, por exemplo, para efeito de exercício do poder hierárquico dos promotores em relação aos servidores, o servidor, se não for lotado na promotoria, o servidor não pode ser lotado no promotor. Uhum. O servidor é lotado na promotoria. E como haverá dois cargos de promotor, como ficaria o poder hierárquico dos servidores? Tinha que se escolher um dos dois para exercer o poder hierárquico sobre todos os servidores. E o relacionamento pessoal servidor-promotor, me parece que com a criação da promotoria facilita muito mais. É só por uma questão, é uma reflexão, né?
Reflexão. Eu concordo, eu acho que eu estou convencido.
Também estou de acordo que com essa reversão do posicionamento original.
Apesar de não ser
nenhum problema.
Sem problema.
Acho que tem que facilitar a vida.
Pode, a sua tese. Estamos aderindo ao seu. A sua proposta.
Eu,
a comissão.
Claro.
A comissão.
Não, eu agradeço a comissão, quero parabenizar um trabalho belíssimo. E é como o doutor Carlos Augusto disse, assim, legalmente você pode fazer as duas coisas. E eu senti alguma dificuldade em operacionalizar, porque como eu não tenho precedente, sabe, Carlos Augusto, nós não tínhamos o precedente, eu fiquei com alguma dificuldade. Então, por isso que eu trouxe essa questão para vocês, mas então a comissão adere à criação, na verdade, de uma promotoria e de um cargo de promotor, não é isso? Em discussão, pois não, excelência. O microfone aqui, por
favor. Só um esclarecimento. Eu concordo plenamente com a criação da vara. O que eu fico apenas preocupado é que essa matéria terá que ser remetida à Assembleia. não é para a criação. É, e nós temos algumas, para cada criação dessa, se for enviado individualmente, nós temos toda uma tramitação lá na Assembleia. Né? E nós temos uma situação que me parece semelhante a São Cristóvão, a de Barra dos Coqueiros. Que está em tramitação.
Barra dos Coqueiros. Eu vou pedir para o doutor Jorge falar, doutor do Monsenhor, devolvo a palavra para o senhor, porque ele está presidindo a comissão.
Não, não precisa não.
Não.
Recebi segunda-feira, ou terça-feira, o ofício da doutora Suzy com a documentação que a gente havia solicitado a ela para instruir o processo. E designei uma reunião e convidei todos os integrantes para segunda-feira, às 9 horas da manhã, no meu gabinete. Então, eu tenho a impressão que segunda-feira a gente bate o martelo sobre essa questão.
Chegando no meu gabinete na segunda... Agora, desculpe, Jorge.
A questão que o doutor Moacir coloca, pelo que eu entendi, seria a conveniência de fundir todas as promotorias num único projeto de lei.
Não, aí eu vou fazer um apelo diferente para vocês. Não se preocupem, segunda-feira vocês se reunirem e encaminhar para o meu gabinete, eu já encaminho para a comissão no mesmo dia, e no dia que a comissão me entregar, eu trago para o colégio até numa extraordinária. O problema, Jorge, que eu queria dizer para vocês, e todo mundo aqui sabe o que está acontecendo aqui em Sergipe, a gente está correndo quanto tempo, porque o segundo semestre é um período muito complicado aqui para trâmite de Assembleia Legislativa. Então, a experiência que nós temos de anos de eleição é que segundo semestre é muito complicado. Então, quanto antes a gente mandar, melhor. Nós temos vários projetos lá, nosso relacionamento com a Assembleia é o melhor possível, mas por exemplo um projeto desse chega lá, já passa por uma comissão, melhor para nós, porque está adiantando, e os projetos que forem chegando a gente mesmo está levando e está encaminhando. Nós temos dois ainda para encaminhar nessa área, que é o de Estância e o da Barra, né? Aliás, Barra, Estância,
Lagarto, que inclusive já está nas mãos do relator,
que é o doutor
Jorge Nias. E Barra dos Coqueiros.
Lagarto e Barra.
Não
Estância...
tenho conhecimento do Distância.
Distância tem uma chave. Não, me equivoquei.
Acrescento a Vossa Excelência, é o seguinte ainda. É para efeito apenas de tramitação, não, apenas para reflexão daqui. Nós sabemos que está em andamento, já bem adiantado, a discussão no tribunal a respeito da criação de uma vara em Laranjeiras. É pelo volume de processos que
é verdade.
E também a criação de uma outra vara na comarca de Itaporanga da Ajuda.
Então, Laranjeiras de Itaporanga, né?
Então, serve bem.
Mais duas.
Exatamente, mais uma vara.
Não, mais duas é para
o doutor Mozinho.
Ah, sim, exato. Aí, para a gente aqui, seria o quê? Mais dois processos.
Mais dois.
Então,
só me permite.
Não sei se seria conveniente se aguardar. Se dá uma celeridade, como os colegas estão dando, para o caso de Lagarto, para o caso de Barra dos Coqueiros, né? E a gente aguardar e fazer um só pacote.
Mas
o trabalho é um só.
É isso que eu queria dizer para vocês. O trâmite na Assembleia, quanto antes a gente mandar, melhor.
Mas eu acredito que esse processo nosso não será um pró-rede, não.
Eu espero que não. Mas olha, não há necessidade, vejam. Não, viu, doutor? Quanto antes a gente mandar, melhor.
Agora, doutor Moacir.
Só um minuto. Sobre Laranjeiras e Itaporanga, doutor Moacir, o que quer dizer para o senhor é o seguinte: os projetos que são. Esses projetos são diferenciados porque não está sendo encaminhado pelo Judiciário um projeto similar. Esses que o senhor fala do Judiciário são muito rápidos, a nossa justificativa é muito rápida. Criou uma vara lá, necessidade de um promotor, tramita rapidamente. E tramita no Judiciário, o do Ministério Público tramita junto com o do Ministério Público. Então, esses aqui nós não devemos nos preocupar.
Os quatro daqui devia ser um pacote só.
Eu vou discordar respeitosamente, entender que é melhor encaminhar logo, mas eu.
Inclusive, doutor Moacir, só uma parte. Eu tomei conhecimento que também no tribunal tramita um processo para transformar as duas varas de família da capital em varas cíveis.
Em varas cíveis, sem família?
As duas, sim.
absurdo.
Em Chile. Aí, e as assistências judiciárias receberiam o resíduo da história, a conversa que você
trouxe. Eu acho que é retrocesso, mas enfim. Também, microfone, gente, por favor.
Retrocesso. Enquanto aumenta a demanda, veja, também toma três. Privativa de família.
Tivemos quatro já, doutor? Não tivemos
seis,
quatro? Três?
Ah,
eram seis promotores.
A segunda, a quinta e a sexta. Aí a segunda passou a vara civil comum. Só ficaram a quinta e a segunda. E hoje as quintas e a segunda vão desaparecer. Vão ter civil e comum. E agora todo
os juizados.
Toda a vara.
O projeto do tribunal já nesse sentido. Né?
O problema dos projetos do tribunal é que Itaporanga se fala há muitos anos a criação dessa vara.
Família. Vão passar para os juizados.
Bom,
o juizado não suporta essa demanda.
Ela está aprovada a criação. O que o doutor Moacir sugeriu, eu com todo.
Posso agregar uma informação?
Pode sim.
Por favor, em relação à criação de mais uma promotoria de São Cristóvão, o que evidenciou a comissão é que, considerando a demanda estadual, a de São Cristóvão é a mais urgente.
É a mais urgente, é isso
então,
que eu tô,
por exemplo, a de São Cristóvão, se fosse fazer uma escala de graus de necessidade,
perfeito.
Comparativamente, mesmo com Barra dos Coqueiros
com
lagarto
perfeito.
São Cristóvão ganharia.
É isso mesmo.
Por isso que a comissão, não prestando joia, se posicionar favoravelmente. Em relação às outras duas, inclusive, há um entendimento, pelo menos já. Não chegamos a exteriorizar isso de forma oficial, mas que nós não iríamos nos manifestar em relação a de Lagarto, pelo menos nesse momento, pontualmente, aguardando que venha da Barra dos Coqueiros, para que a gente delibere conjuntamente e atende a preocupação.
Então, eu vou fazer uma proposta alternativa e ver se o doutor Moacir concorda. São Cristóvão é uma situação urgente, a de Maura também era uma situação urgente, porque tinha que resolver essa situação, nós resolvemos hoje já em caminho para a Assembleia. E os outros dois nós deliberamos em conjunto, encaminhamos um projeto só. Fica bom, doutor Moacir? Ok. Então,
só para lembrar, me permita.
Não, claro.
No projeto do tribunal, Simão Dias está sendo elevado, criando mais um cargo, né?
Veja só, esse
Indiaroba. Não, eu estou apenas lembrando, porque talvez tenha reflexos aqui. E Indiaroba, Riachão do Dantas e Simão Dias.
Olha, sobre Itaporanga, o doutor Moacir mencionou, se fala em criar mais uma vara em promotoria há muitos anos. Né? Há muitos anos. Inclusive Itaporanga chegou a ser levada e depois foi colocada como de entrada essencial. Laranjeiras, a mesma coisa. Então, doutor Moacir, não sei se vai sair, né?
O problema de Itaporanga, e como é o problema de Laranjeiras, é que tem dois distritos grandes, que é Salgado e Areia Branca. Entendeu? Então são cidades que já comportam.
Eu também acho.
E fica uma situação difícil. Vai jogar Salgado para onde? Para Lagarto? Para Estância? Para Soberbar?
Não, tem que criar.
Entendeu? Ou se cria uma vara ou se eleva para Comarca.
É isso mesmo.
É a mesma coisa que está em Areia Branca. Laranjeiras hoje enxou. Entendeu? Então a gente tem em torno de 3 mil processos. É inviável, né, Comarca. Processo à justiça. Então são situações que precisam ser definidas e com uma perspectiva de crescimento cada vez maior, porque são locais próximos Laranjeiras aqui e Salgado.
A grande Aracaju, né?
A Itaporanga e a Lagarto.
Bom, queria comunicar com pesar aqui o falecimento do doutor Valdir. Valmir, desculpe, me perdoem. Doutor Valmir, juiz aposentado, o enterro às 16 horas no cemitério da Saudade. A dona Silvia, doutora Silvia, esposa, pediu para informar os senhores. Eu vou pedir um minuto de silêncio e vou pedir também que, se o colégio deliberar, no sentido de que a gente encaminhe uma
voto de pesar.
Um voto de pesar. Pois não, senhores.
De um aviso do colega Edivaldo Messias e doutor Anchadão, promotor, que não me pediu para comunicar a Vossa Excelência ao colega da não possibilidade de estar presente hoje na reunião. Edivaldo Messias, veja bem, porque estava lá na Colina da Saudade, às 16 horas.
Então vamos fazer um minuto de silêncio, né? Bem, não havendo mais pauta, eu agradeço. Pois não, doutora Conceição, com a palavra.
Inclusive, dentro dessa proposta que o doutor Moacir fez, eu acho bem interessante, porque como eu comuniquei a Vossa Excelência na última reunião do Conselho Superior, eu também estou encaminhando um projeto de resolução, né, devo fazê-lo até o final da semana. Alguns colegas ainda não foram comunicados, porque realmente eu falei só a nível de conselho, criando a possibilidade do conselheiro superior receber, tá ligado, receber também um percentual pelos serviços desenvolvidos face à quantidade e à qualidade, né, o esforço, o empenho e a visível, quem foi conselheiro, visível desdobramento de trabalhos que se tem com essa nova função. Eu creio que quando foram criados, né, quando foram criadas essas gratificações para a ouvidoria, para os cargos de gabinete institucional, nós deveríamos, à época, ter colocado realmente o papel do conselheiro, que é um papel de extrema relevância, importância e que exige muito esforço. E tive o cuidado também de dizer que vou fazê-lo não numa advocacia de ordem pessoal, porque eu já estou em final de gestão. E até mesmo estamos, e até mesmo, doutor Orlando, desde o começo, e justiça seja feita, logo que isso foi aventado, ano passado, ele disse, convenção Requeira, que eu lhe concederia. E eu não quis fazê-lo, que não, através de um projeto de lei que acabou, né, e entre minhas prioridades isso não foi prioritário. Claro. Na verdade, eu quero criar quero propor de forma permanente para que, independentemente de quem seja o conselheiro, possa fazer junto essa percepção.
Que
tudo fosse junto.
Claro. A primeira vez que Conceição tocou nesse assunto, eu disse para ela que requeresse, porque eu entendo que o procurador de justiça, quando ele exerce o cargo de conselheiro, ele está acumulando funções. Então, aquele percentual que se paga por acumulação de funções, de 10%, eu acho perfeitamente cabível. Os outros conselheiros não requerem, doutor Zé Carlos, nem doutora Creuza, nem Cristina Mendonça, porque já estão no teto, já ocuparam muitos cargos de mesa. Então, eu Carlos Augusto, há duas possibilidades aqui. Considerar que o exercício do cargo de conselheiro há uma acumulação de funções e, portanto, merece ser remunerado, ou, como Conceição bem disse, especificar na lei que vai receber X% pelo exercício da função.
Procurador, só uma palavrinha final.
O que o colégio decidiu, eu quero fazer. Então, eu quero dizer o seguinte, que se Conceição requerer hoje, por exemplo, já está deferido. Já disse isso para ela já há um bom tempo.
Só uma pequena intervenção. A propósito do projeto do MP itinerante. Indiscutivelmente trata-se de uma boa ação, de uma iniciativa louvável do Ministério Público. Se os outros a reconhecem como reconhecem Sua Excelência, os que nos visitam, as instituições co-irmãs, e Vossa Excelência elegantemente felicitou a coordenadora pela condução e pela execução, e também o procurador, também o promotor Eduardo Dávila, eu acho que seria pertinente que esses louvores fossem também estendidos a Vossa Excelência, que é o inspirador e o condutor efetivo dessa iniciativa. Então, a minha palavra é só, porque se trata indiscutivelmente de uma boa ação, e as boas ações devem ser louvadas. Eu não sou muito paciente e não me estimula muito ouvir reflexões, né? Mas eu me rendo às boas ações. Os atos, eles que dizem efetivamente, que se tornam reais as boas ideias. Então, esta iniciativa é uma iniciativa que nós, que é inspirada por Vossa Excelência, que é iniciativa sua, e por isso deve ser louvada, preferencialmente o Procurador-Geral. Meus cumprimentos eu também estendo à doutora, à coordenadora, e ao promotor Eduardo Dávila.
De igual forma, doutor Orlando, eu gostaria só de registrar, antes do término da sessão, creio que todo mundo acompanhou, todos os colegas acompanharam o desempenho dos colegas Rogério e de Janeiro, num júri que foram um júri demorado de quase 4 dias, né? E que teve um desempenho sobre a questão da tentativa de homicídio do desembargador Luiz Mendonça. Então, eu quero registrar, né, o bom êxito, o desempenho, o resultado final, que ambos obtiveram no compromisso sempre com a verdade e com a justiça. Também eu queria fazer um registro, quero fazer um registro, que o colega Elias Pinho recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa pelo tempo, me parece, da deputada Ana Lúcia, daqueles que lutaram contra a resistência, contra a ditadura militar. Ele foi homenageado, de igual forma. Isso porque todos que me chegam, eu passaria e gostaria de registrar. Eusa também, a doutora Eusa, que sempre é homenageada, Eusa recebe congratulações de toda a sociedade, agora pelo COREM, né, e pelo Conselho Regional de Medicina. E também, eu acho muito importante fazer o registro, que o colega Marcílio Pinto ingressou com ação civil pública sobre a questão da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. É de extrema relevância, é uma questão realmente que urge ser tratada pelo Judiciário, né, pela ausência de defensores em vários municípios, né, sergipanos. E, portanto, aqui eu registro a minha alegria, os meus parabéns, que eu acredito que seja compartilhado por todos.
Eu concordo, doutor, mas é assim, o doutor Rogério, foram humilhados todos, mas todos os do júris, então, tem outros também que passam 2, 3 dias e nós não comentamos.
Não, doutora Cristina, mas não é por isso, é pela dimensão, né, do fato, que foi só pela mídia, né, a relevância, a mídia divulgou de forma muito ampla, né, independente, porque, querendo ou não, a gente não pode dizer que não envolveu uma figura, né, jurídica do sistema que a gente pertence, do ponto que é o doutor Luiz Mendonça, né, e que isso repercutiu imensamente, enormemente, e bem como, através da mídia escrita, falada, digitalizada, o desempenho dos dois colegas. É claro, sem nenhum desmerecimento a todos os outros.
Por último, eu queria registrar que ontem esteve aqui nos visitando, ontem pela noite, o subsecretário Dr. Zé Oliveira Júnior, para fazer um convite que eu vou mandar para o colégio. Eu já ia esquecendo. Dia 22 de maio de 2014, agora às 20 horas, 22 de maio. Nós teremos a inauguração da Sala Governador Marcelo Deda no Museu da Gente Sergipana. Além disso, nesse mesmo dia, haverá lá no dia 22 de maio o lançamento de um livro do Marcelo Deda Chagas. E vai haver o lançamento também, o lançamento do Instituto Marcelo Deda Chagas. Então, esses eventos vão acontecer no dia 22 de maio, às 20 horas, no Museu da Gente Sergipana. Inauguração de uma sala, lançamento de um livro do Marcelo Deda e o lançamento do Instituto Marcelo Deda Chagas, que vai ter por objetivo preservar as obras e divulgar as ações do nosso governador. Bom, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe. Vão receber os convites e vão botar na internet. É porque ele esteve aqui ontem à noite e não trouxe nada ainda formalizado. Mas eu mandarei para o gabinete de vocês, viu, gente? Gabinete procurador dos promotores.
E resolvida a questão da reunião de amanhã. Porque eu olhei agora detalhadamente a pauta. Todos os processos que seriam meus estão sendo substituídos por Cristina.
Ah, excelente. Então não tem pauta para a senhora.
Não.
Excelente. Então, não havendo mais pauta, eu peço a Deus que nos abençoe a todos. Declaro encerrada a presente sessão.